Márcio Coelho. Satisfação recebê-lo aqui, parabéns, bom dia.
Bom dia a todos os amigos que nos acompanham lá, aqui na CBN, prazer enorme.
Agora, vencer a Supercopa não é fácil, com o Taboão da Serra, quem mais? A Leôs, né? Leôs da Serra, o Taboão. Quer dizer, é uma competição fortíssima. Nos fale sobre essa conquista e descreva como que foi essa participação.
Sim, uma competição duríssima. Todo o contexto, né? Início de temporada, ainda a equipe sem ritmo de jogo, né? Finalizando a pré-temporada e uma responsabilidade muito grande, né? A gente entende que o mais justo seria o campeão da Libertadores, assim como no naipe masculino, né? Já tivesse o direito da vaga, né? De poder disputar novamente a Libertadores com vaga garantida, mas não no feminino ainda. Os direitos não são iguais, né? A Conmebol ainda não igualou isso, são 12 equipes na masculina, 10 na feminina, então o campeão sempre tem que disputar novamente a Supercopa, uma competição muito difícil, verdadeiramente de supercampeões, né? Ali tínhamos Leoas, Femali e Taboão, campeões de Libertadores também, equipes muito fortes, muito tradicionais, mas conseguimos, mesmo com, né, com vindo só da pré-temporada, com dificuldade de fazer amistosos, conseguimos crescer na competição, tivemos uma estreia bastante difícil contra o Leôs, né, saímos perdendo, tivemos resiliência para conseguir buscar o empate e a bola, né, teimou em não entrar. Fomos crescendo na competição e uma semifinal muito dura contra a Femali, prorrogação que nos desgastou fisicamente. E ontem, na final, no detalhe, né, da bola parada, um ponto que trabalhamos muito, fomos felizes, fomos competentes, soubemos sofrer muito no jogo, né, não é um termo que eu gosto muito de usar, nem que ele aconteça, mas ontem as circunstâncias, né, tivemos a expulsão da Camila, acho que injustamente, e defendemos muito bem em 3 contra 4, depois algum tempo defendendo com o goleiro linha, sem a Camila, que é uma das atletas que nós contamos, né, nessa situação de jogo de ataque de goleiro linha do adversário. Então a nossa defesa ontem foi fantástica e conseguimos esse bicampeonato aí que me enche de orgulho, né? E é isso, mais um capítulo lindo da história, conseguimos escrever ontem.
Foi 1-0.
1-0.
Confirmando. A ouvinte, a Vilma, está dizendo aqui, para nós mulheres tudo é mais difícil. Nós não precisaríamos disputar a Libertadores. É aqui que você falou, não precisaríamos disputar esse torneio. É aqui que você falou, né? No masculino, geralmente quando se tem a Libertadores, já garante a vaga para a Libertadores seguinte. E para as mulheres, a história foi um pouco diferente, mas com o título aí fica melhor.
Sim, para mim não tem uma explicação lógica. É a mesma entidade que organiza. Por que no masculino são 12 equipes? Por que no masculino o campeão tem direito? É só seguir o mesmo critério, é o campeão e um sediante e os outros 10 equipes, de, né, uma de cada país do continente. Então é bem simples, espero que a gente ainda esteja por aqui quando os direitos forem iguais de verdade.
O Miguel diz aí que o Márcio também é da seleção brasileira e tem meninas aqui, nós temos falado, Miguel. Aliás, tem umas meninas aí do Estádio Cascavel que fazem parte da seleção brasileira e você tem estado também na seleção brasileira?
Sim, eu, né, estou como auxiliar técnico da principal e treinador já por 3 ciclos da seleção sub-20. Né? Sobre as atletas, também, né, elas, a gente não pode nunca considerar que elas são da seleção. Né? Elas estão enquanto são convocadas. Já tivemos aqui Duda e Luana convocadas para a seleção universitária, tivemos Vivi, Amandinha e Flávia, campeã sul-americana sub-20, a Camila, né, vem conseguindo se manter nas últimas convocações, agora temos o retorno da Bianca, que é uma atleta também que vem, né, frequentemente, né, estando em convocações, a Júlia já esteve, a Thaís, que, né, que não está mais na equipe, esteve. Eu acredito que a Michi, agora na última, né, esteve também. Eu acredito que Jaque Nunes, ano passado, esteve por duas vezes, na adulta Camilinha esteve, não sei se está... A Simone já fez parte antes de jogar no Stai. Eu acredito que hoje, pela evidência que as nossas atletas têm conseguido se manter, o Stai nesses últimos 3 anos aí, conseguindo chegar em finais, disputando títulos, acaba, né, sendo um... pode-se dizer um facilitador de cenário para que elas possam figurar entre as convocadas. Mas acho que é fruto do trabalho, né, de tudo que elas vêm conquistando, a dedicação diária. E elas estão na luta aí. Estamos num ciclo de Copa do Mundo, né, a FIFA oficializou a Copa do Mundo para o ano que vem. Deve confirmar a sede agora em breve. Acredito que até o Mundial, a Copa do Mundo masculina deve confirmar a sede da Copa do Mundo feminina. Então acredito que muitas atletas da nossa equipe estão na briga aí por uma vaga, e o que vai dizer se elas vão estar ou não é o desempenho delas aqui no clube, e se elas continuarem fazendo o seu melhor e conquistando o que estão conquistando, acredito que existe grande possibilidade de algumas delas estarem nessa lista final aí para a Copa do Mundo.
O Edson dizendo aqui, parabéns ao Márcio Coelho, parabéns às meninas, realmente um orgulho para nós aqui de Cascavel. A Priscila está participando também, está dizendo, e não tem um Mundial Interclubes para o futsal feminino? Nós tivemos o masculino, acho que foi ano passado, né? Contra Palma, da Espanha, isso, Foz do Iguaçu aconteceu. Alguns dizem que não é Mundial, outros dizem que é o Mundial Interclubes, ou tem como, serve como se fosse o Mundial. No feminino, tem um Mundial ou não?
Então, a FIFA ainda não chancelou. Eu sei que agora nessa última convocação da seleção, essa competição que teve em Portugal, existiu uma conversa lá sobre uma reunião onde estava em pauta, além da Copa do Mundo de Seleções, a oficialização do Mundial, tanto de clubes, tanto masculino quanto feminino. Está em pauta isso. Existe um torneio intercontinental, que há alguns anos acontece, mas ele passa muito pelos clubes, o campeão europeu e o campeão da Libertadores. Eles entram num acordo e fazem. Já existiu Leoas da Serra e Atlético de Madrid. Então, por exemplo, a FIFA não oficializou. Nós somos o atual campeão da Libertadores, o Benfica é o atual campeão europeu. Deveria existir um acordo, ou como aconteceu no masculino ano passado, que a empresa Mundo do Futsal organizou. Gerenciou toda aquela questão do Palma vir a Foz e fazerem o jogo do campeão europeu contra o campeão da Libertadores, que era o Cascavel. Então não é não é oficializado pela FIFA, não tem uma chancela. Mas eu acredito que está para acontecer. Logo, logo vai acontecer, vai existir. Mas o que poderia acontecer agora era Stein e Benfica entrarem num acordo e fazer um jogo. O vencedor seria o campeão, entre aspas, intercontinental, mas não mundial.
Karina, obrigado. Ó, tem gente falando aqui, ficaria de bom tamanho. Bom, se for, o Stai está preparado, a equipe está preparada para jogar esse Intercontinental, mesmo que não tenha aí essa oficialização.
Sem dúvida. Seria um desafio incrível. A gente acompanha muito, né? A final do Europeu de Clubes foi entre Benfica e Bitonto, o antigo clube da Bianca. Quando ela saiu daqui, foi para lá e retornou para cá. A decisão foi nos pênaltis. O Benfica tem várias atletas da seleção portuguesa, é um clube, né, gigante no futebol de campo e investe muito no futsal, tanto masculino quanto feminino. Seria fantástico se acontecesse esse jogo assim. Nossa, seria um privilégio fazer parte.
Mulherada, ao mesmo tempo que está comemorando, a mulherada está bronqueada aqui, Márcio. A Nilva Terezinha, ela está dizendo o seguinte: gostaria de saber qual o problema da Conmebol em não igualar os direitos do esporte feminino. Isso se chama preconceito, diz ela.
É triste falar, mas é um descaso, né? Falam tanto em igualdade de direitos, mas é só da boca para fora. Infelizmente, ainda não está longe de ser igual.
O Elton de Cascavel, parabéns, já vi alguns jogos das meninas, realmente são sensacionais. Onde vai parar esse Stai Cascavel? Onde vai parar, hein, Márcio? Tá ganhando tudo, ano passado ganhou tudo, foram 5 títulos?
Foram 6.
6 títulos?
Foram 6, porque o torneio início da liga, ele tinha um troféu, teve volta olímpica, então conta título.
Tá na conta.
Disputamos 7, né, só não vencemos a Copa do Brasil. Eu acredito que
Teve então um campeonato que vocês não venceram no ano passado.
A Copa do Brasil não. A gente perdeu para a FEMALE na eliminatória. Mas o campeão foi Taboão. Uhum. Taboão ganhou da FEMALE na final. Aonde vai parar? A gente. É um desafio. A gente está entrando no quarto ano, né, de trabalho com uma boa manutenção de base de quem começou comigo em 2021. O desafio, uso o termo da fome, né? Manter esvaziar a barriga logo e continuar com fome de continuar conquistando títulos. Nunca dá para prometer, porque, pô, a gente estava numa competição, né, nessa semana aí, com grandes adversários, onde só um vai ganhar. Todo mundo investe, todo mundo trabalha, todas as comissões estudam, todas as atletas querem ser campeãs, querem ter a oportunidade de disputar uma Libertadores. E a gente vem por fruto do trabalho, do comprometimento, da dedicação desse grupo, do todo, né? Da estrutura que o Stein oferece para a gente trabalhar, do envolvimento, do comprometimento, mais que envolvimento, de todos os profissionais, né, do staff todo e das atletas principalmente. A gente vem conseguindo, né, nos manter, chegar em decisões. Não é fácil, né? Conseguir vencer um ano é dificílimo. 3 anos é praticamente surreal o que vem acontecendo. Entramos no quarto, era muito duro e conseguimos. Então, zerar, comemorar até amanhã. Hoje elas estão de folga e ter que dar notícia ruim para elas que a gente tem que zerar e começar tudo de novo. É essa a nossa vida, é isso que nos motiva, nos desafia, seguir, né, com essa fome de continuar. Se a gente relaxar, os outros todos estão esperando só um vacilo nosso para conquistar o que a gente vem conquistando. Então, se a gente vai conquistar, eu não posso prometer, mas que eu vou continuar cobrando, convencendo elas todo dia que a gente precisa, no mínimo, 100% todo dia. Isso é a única coisa que eu posso prometer.
Agora, o Stein Cascavel, nesses 4 anos, já ganhou tudo. Não tem nenhum título que nunca levantou caneco.
Só o Intercontinental que não, porque não aconteceu.
Que não existiu ainda, não é? A próxima competição, Márcio, qual é?
Começa a Liga Nacional, sábado, né? A gente vem do bicampeonato, né? Então, vamos em busca do tri. Difícil, essa é muito difícil, são 12 grandes equipes, né?
Mas cá pra nós, FEMALE, Leoas e Taboão são os 3 principais adversários. Fora disso,
não, sabe vencer, que esse ano eu vejo que vai ser claro que é normal que todo ano a dificuldade aumente, né? Muitas outras equipes se reforçaram. São José investiu bastante, trouxe bons reforços. O Barateiro manteve a base e reforçou. Então, aqui dentro do estado temos adversários tradicionais. O Londrina, que o ano passado no Paranaense, nós nos classificamos nos pênaltis, sabe? É que acaba que as últimas decisões têm envolvido Copa Mundo, 2 com a FEMALE, Liga Nacional, 2 com o Taboão, Copa do Brasil, 2 com o Taboão. As decisões, Paranaense, 3 com o Telêmaco, né? Mas tem adversários aí que às vezes nem todos prestam atenção, mas eu acredito que esse ano a liga vai ser muito disputada. São José e o Barateiro são adversários que ano passado não fizeram grandes campanhas, mas eu acredito que esse ano podem dar bastante trabalho aí para todo mundo também.
Josué, parabéns. Quem é esse Márcio Coelho? Esse cara é fera. Quem é o Márcio Coelho? De onde você veio, Márcio?
Bom, sou gaúcho, natural de Pelotas, sou uma cria do futsal. Iniciei no futsal com 8 anos na escolinha do Clube Brilhante lá em Pelotas, fiz toda a minha formação na categoria de base, fui um atleta profissional, tive uma longa carreira, grande parte final dela foi em Chapecó, na Chapecoense Futsal, disputei edições de Liga Nacional pelo Atlântico de Erechim, pela ABB de Chapecó, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo. Encerrei a minha carreira como atleta em 2013, só que em 2012 já estava fazendo a transição. Eu era atleta da equipe adulta da Chapecoense e já treinava o sub-20 masculino. Em 2013 recebi o convite da FEMALE para assumir o comando da FEMALE. O atual treinador era o antigo treinador e estava desgastado, me ofereceu a oportunidade, eu assumi, e ali onde abriram-se as portas do feminino para mim. Trabalhei 3 anos na FEMALE, um grande clube, faço parte da comissão, das comissões da seleção feminina também desde 2015. Tive 2 experiências internacionais, uma no Paraguai e uma na Itália. Após pandemia, a equipe que eu estava na Itália, as empresas que bancavam tiveram um baque grande, fecharam. Voltei para o Brasil e aí surgiu o convite para trabalhar nesse projeto aqui, em função do Cassiano, antigo treinador aqui do masculino. Somos amigos, jogamos juntos, e ele que fez essa, intermediou essa minha vinda aqui para o Stein. Então, mais ou menos isso. A questão pessoal, sou casado, tenho uma filha, né, adolescente, e...
Olha, e é isso. Ficou aqui a mensagem. A esposa joga também ou não? Ou acompanha?
Não, nem a esposa nem a filha. A esposa é uma... É Márcio Coelho Futebol Clube. Ela, onde eu tô, ela veste a camisa, literalmente. Sofre bastante. Né? A minha filha, não... Tentei brincar de tudo que é esporte com ela, mas ela é da dança, é das artes, é bailarina desde... Começou no balé com 3 anos. Não gosta da bola, acompanha também, vai nos jogos, torce, mas não é do esporte de contato. E é isso, elas gostam, mas não são do futsal. Nenhuma nunca jogou. Nos conhecemos, eu e a Deise, minha esposa, nos conhecemos na escola.
Muito bem, não está dando tempo de colocar todas as observações. O Ney está dizendo, não tem pretensão de treinar equipes masculinas?
Eu já treinei, comecei como treinador de masculino, sub-20.
E agora, não recebeu nenhum convite, não?
Sim, já.
Mas ele falou, não, deixa ficar com as meninas. Sim. A Silvia está dizendo, não se cobra ingresso, deveria cobrar pelo menos um ingresso mais barato, ou cobrar, se sustenta do que a equipe do Stein Cascavel. Outro dia nós já falamos aqui sobre o Eliberto, inclusive esteve aqui um tempo atrás, e a gente falou desse trabalho social, que aliás é muito bonito, é um trabalho amplo, né?
Ah, o projeto é fantástico, e ações sociais, assim, o projeto é muito... Tem essa parte social também, né? As escolinhas são todas gratuitas, tem diversos polos, né, pela cidade, bairros são... Ana, me ajuda aí, quantas crianças mais ou menos nós temos já?
Mais de 350, é um trabalho belíssimo. Aliás, um dia desse, Ana, vamos trazer o pessoal para falar sobre esse trabalho social, que é muito bacana mesmo.